Bom dia a todos e a todas. Invocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a segunda sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 17ª Legislatura do Poder Legislativo de Campo Mourão, Estado do Paraná, conforme convocação feita durante a reunião da Comissão Representativa realizada no dia 13 de janeiro de 2017. Solicitamos ao secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores.
Bom dia a todos. Senhor secretário, está presente no plenário os vereadores professor Cícero, Edilson Martins, Edoel Rocha, Batilane, Elvira, Jadir Pepita, Luiz Alfredo, Olivino Custódio, Cabo Cruz, Sidney Jardim, Tucano e o doutor Miguel, ausência justificada por motivo de viagem.
Convidamos o vereador Olivino Custódio para que proceda a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé.
Isaías 32, o reinado de justiça. Verá os dias em que um rei reinará com justiça e as autoridades governarão com honestidade. Todas elas protegerão o povo, com o abrigo protege contra a tempestade e o vento. Eles serão como um rio numa terra seca, como a sombra em uma grande rocha do deserto. Então todos poderão claramente, de novo virão, tudo facilmente serão ajuizados. Entenderão as coisas e poderão falar com clareza e inteligência. Ninguém dirá que um sem vergonha é uma pessoa de valor, nem que um malandro merece o respeito. Palavra do Senhor.
Obedecendo o ordenamento regimental, passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Só antes de mais nada, quero dar conhecimento à casa de um documento protocolado agora de manhã. Eu mesmo vou fazer a leitura. Requerimento. Está endereçado ao presidente da casa. O presidente da APMF, Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Unidade Polo, Paulo Casavara, no uso de seus direitos legais, vem muito respeitosamente requerer melhores esclarecimentos sobre os projetos que serão votados em sessões extraordinárias da Câmara de Vereadores de Campo Mourão nos dias 17 e 18 de janeiro, às 10 horas, principalmente no que se refere aos projetos referentes à remuneração dos ocupantes de cargo em comissão, na Prefeitura, Fundação Cultural, Fundação de Esporte, Previscam, bem como sobre o plano de carreira dos servidores da Câmara Municipal, cargos comissionados de assessores dos vereadores e a estrutura administrativa do órgão. Tal requerimento se faz necessário, pois, mediante os planos de contenção de despesas da União, Estados e Municípios, entende-se que há necessidade de melhores esclarecimentos a toda a população, assim como a transparência veiculada na mídia, antes de executar tal votação. Ainda sentindo-se prejudicado como cidadão, pois ficou sabendo ao acaso sobre a votação extraordinária, protocolo do Ministério Público, a solicitação de averiguação de tais projetos. Na data de 16 de janeiro de 2017, sob o protocolo 24.17.000.22-8, com cópia anexa ao requerimento. Está aqui a cópia. Tá? Então, para conhecimento da casa, nós vamos depois despachar este documento para o nosso jurídico, para analisar, e vamos dar ao autor do protocolo as respostas solicitadas. Prosseguindo, pelo senhor primeiro secretário, queira fazer a leitura do primeiro projeto 162.
Projeto de lei número 162/2016. O Executivo Municipal convalida o termo de parcelamento de débito firmado com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e dá outras providências. Regime de urgência com substitutivo.
Em discussão o projeto. Em discussão o projeto 162/2016 do Executivo Municipal. Não havendo oradores inscritos, colocamos em votação o substitutivo. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam levantando-se. Substituído aprovado, com voto em contrário do vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo. Informamos que o substitutivo em tela recebeu parecer favorável da comissão permanente, comissão representativa. Em discussão, eu me antecipei um pouquinho aqui, me atropelei, mas já está aprovado o projeto de lei com o substitutivo apresentado pelos vereadores, pelo executivo. Projeto de lei número 1/2017.
Projeto de lei número 1/2017, o Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de confissão de dívidas e parcelamento com a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a Copel, e dá outras providências em regime de urgência.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável da comissão representativa. Em discussão, o projeto. Não havendo oradores inscritos, em votação o projeto. Projeto aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, eu tenho que indicar a forma de votação, senhor presidente.
O vereador Luiz Alfredo votou contrário?
Desculpa. Não, senhor presidente, só pela ordem.
O senhor tem que indicar. Votação, se favorável permanece como estão, os contrários se manifestam.
Isso.
O senhor parou. O senhor não terminou de indicar a votação, senhor presidente.
Então, perdão, vamos refazer.
Isso.
Vamos refazer. Em votação do projeto, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado, com voto em contrário do vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo.
Isso aqui é horrível, tem que ficar olhando assim.
Projeto número, de lei número 2/2017 do Executivo Municipal.
Projeto de lei número 02/2017, o Executivo Municipal revoga e altera dispositivos da Lei Municipal número 1085, de 30 de dezembro de 1997. Fixa os valores dos vencimentos dos cargos de provimento em comissão e dá outras providências. Regime de urgência com substitutivo.
Informamos que o substitutivo da Intela recebeu parecer favorável da comissão representativa. Em discussão, o substitutivo.
Senhor presidente, para discussão.
Com a palavra o vereador Luiz Alfredo.
Nesse projeto de lei, eu acuso o recebimento, né, na data de hoje, do ofício 2/2017 da Poder Executivo, no qual ele encaminha os custos, né? Esse projeto é o projeto que dá que incorpora a antiga gratificação dos cargos em comissões à carreira, né? Ou seja, ele passa a receber só um subsídio. O executivo encaminha números assim surpreendentes, no sentido de que essa revisão que ele está fazendo, para a forma como ele quer fazer nomeações, se ele adotasse o mesmo parâmetro de outubro de 2017, ele estaria gerando uma economia direta aí de R$ 36 mil, e de uma administração para outra, mais de R$ 400 mil de contenção, mais de R$ 500 mil de contenção. Interessante se nós analisarmos a matéria sob esse prisma pequeno. Interessante se nós analisarmos apenas sobre um aspecto pontual. A administração pública é feita de planejamento municipal, não é feita de propaganda publicitária. Senhores e senhoras presentes ao plenário, a minha resignação em relação à omissão de informações, e aproveito para parabenizar o presidente do sindicato, Johnny Clay, membro dessa casa, é um prazer estar aqui. O que eu tenho colocado é o seguinte, vou tentar fazer de uma explicação de uma forma mais metafórica, para que todo mundo possa imaginar. No dia 31 de dezembro de 2016, encerrou-se um mandato, encerrou-se uma programação de lei orçamentária e diretriz orçamentária, mas não se encerrou, lógico, o plano plurianual estipulado lá em 2014, que vai vigorar até o ano que vem. O atual prefeito, ele tem que ter a sua equipe, mais do que lógico. E ele tem que ter sua equipe formada de acordo com a sua vontade pessoal e do seu grupo. E isso não está posto para discussão nessa casa, e acho que jamais alguém vai poder discutir isso. O que se discute, o que se coloca nesse momento, é apenas a política ou o chamado planejamento de despesas com recursos humanos. O prefeito deu várias entrevistas, deu N entrevistas, dizendo o seguinte: eu estou pegando o município, porque a Câmara de Vereadores não fez o papel dela e não fiscalizou, ela se omitiu e deixou o município chegar a mais de 60% com gasto de recursos humanos. O percentual de que a gente gasta com gente na prefeitura é mais de 60%, sem contar a conta que deixaram lá para mim. Os vereadores são omissos, eles não olham isso. Eles gastaram 8 milhões de reais em 2016 e não viram isso. Mas eu vou corrigir essa mazela, essa barbaridade, essa teratologia feita com os servidores, com o município de Camburão. Então, a minha equipe vai fazer uma redução dos cargos em comissão. Eu não vou nomear tudo isso de cargo em comissão, eu vou colocar pouca gente, eu não vou criar despesa desnecessária para o município. Ok? Aplausos. Contudo, entre a verbalização, também conhecida por verborreia, no dia 2 de janeiro, para minha surpresa, ele volta a restabelecer 3 programas de criação de cargos em comissão, CC1 e CC2, volta a adotar os mesmos valores de política de cargos em comissão, que é um dos motivos que gerou esse déficit de 60% que está aí. A responsabilidade fiscal criada no ano de 2000, ela fala o seguinte: quando você quiser gastar algo na prefeitura, com gente, eu vou criar uma caixa d'água. Essa caixa d'água é a quantidade de água despendida para satisfazer a sede e a ambição daqueles que são ávidos por cargo na prefeitura. E essa caixa d'água vai ter um teto, e esse teto chama 54% da receita corrente líquida. Toda vez que vocês chegarem perto dos 51%, eu vou mandar vocês pararem de jogar água na boca do pessoal que é ávido por dinheiro. Lá na época do Túlio, que eu chamava de mandruvá das receitas públicas. Bom, chegou dia 1º de janeiro, o prefeito, o que ele tem que fazer? Bom, quanto nós estamos gastando com recurso humano? Segundo ele e alguns técnicos internos, o prefeito diz que gasta mais de 60% do dinheiro que entra na prefeitura com gente. Mas os números técnicos indicam algo em torno de 54%. Quando esse número está em 54%, diz essa própria lei, exonera cargo em comissão, não gasta em hora extra, não faz nenhum tipo de movimentação nominal de valores, seja um real, seja um milhão de reais. Então, o que eu estou resignado é que todo mundo está fazendo a conta: olha, eu tinha 100 cargos em comissão, agora eu vou ter só 30, eu vou gastar menos. E o mais absurdo é que nunca foi permitido ver um texto, mas exatamente o contexto. Por isso que quando vocês vão lá naquela chamada lei de responsabilidade fiscal, nós temos essa situação. Olha, quando você for gastar, quando você for mexer com recursos humanos na prefeitura, você nunca pode olhar aquilo que você está fazendo naquele momento. Você tem que ver o contexto do que você já vinha gastando. Como eu li algumas notícias e algumas formas de... Ah, não, eu estou reduzindo. Para saber se está reduzindo, ele não tem que mandar aqui 50 cargos que existiam e só 30 que existem agora. Ele tem que mandar quanto eu vou ter de recursos humanos gastos com cargos efetivos, quanto vão custar meus anuênios desse ano, quanto é meu 13º do total da folha. Achado esse número percentual, nós podemos restabelecer aquela mesma política de ter uma secretaria de governo? Nós podemos restabelecer a política de dar aos cargos em comissão 7 mil reais, 5 mil reais, e não os 3 mil? E quero abrir um parênteses. Eu faço parte da equipe de 1993 que brigou com o Tribunal de Contas e criou essa gratificação. E eu vou tentar justificar por que nós criamos a gratificação. Os cargos em comissão, não preciso dizer a forma de provimento, isso é público notório, né? São chamados de acordo com o interesse e conveniência do gestor. Se é competente, incompetente, se é mais competente, menos competente, não se analisa isso. Ora, mas a gente sabia, e a gente sabe até hoje, que a ânsia do ordenador da despesa, a ânsia do grupo político, ela é imensurável. Ela fica tão suja que, de vez em quando, você tem que usar a lava-jato para corrigir ela. De tão suja que ela fica ao longo do tempo. E é comum. E isso não acontece só na União. Acontece em Estado, acontece em municípios. Aí, o que nós pensamos como técnicos? Ora, esses prefeitos, vereadores, esse pessoal, e naquela época era só um assessor jurídico, assim como sou em vários lugares ainda, Pô, esse pessoal não tem limite, não. Isso por causa de voto, isso por causa de manutenção de cargo, isso por manutenção de uma estrutura. Às vezes o cara consegue até ser 5, 6 mandatos fazendo esse tipo de condição. Então, o que, que nós pensamos? Vamos criar um gatilho percentual, que se isso começar a bater lá no teto constitucional, que era o teto da responsabilidade fiscal, e eu estou falando de 1993, nós, estudiosos de direito administrativo, a gente previa isso já em 1988, e só veio ser regulamentado em 2000, tanto que na lei de Louisiana, algumas vezes a gente já colocava esse percentual, por volta de 1995, 96, veio a lei Rita Camata, já tentando estipular as questões do artigo 169 da Constituição Federal. Vamos deixar essa gratificação, que a hora que começar a bater no teto, em vez de secar a fonte lá daquele que vive grudado no escroto do ordenador da despesa, ele só tem uma margem para reduzir. Contudo, o Tribunal de Contas, os Tribunais de Contas, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, começou a achar o seguinte, pô, mas o nome dessa gratificação é dedicação exclusiva. Quem está em cargo em comissão, ele já tem a obrigação de ficar o dia inteiro lá. Como é que eu vou pagar uma dedicação exclusiva para quem já tem que ficar lá? E começou a chamar isso de moral. E resultou que em 2005, 2006, o Tribunal de Contas editasse um acordo com efeito repetitivo e de repercussão geral de que ninguém mais poderia pagar essas gratificações. E, efetivamente, o município de Camorão, da nossa microrregião, é o último, né, que está fazendo essa regulamentação. O que, que aconteceu? Mas, por exemplo, isso é uma coisa que todo mundo já fez, por que Camorão não pode? Porque Camorão está gastando demais com recursos humanos, só por causa disso. É quando acontece aquelas coisas esquisitas. Geograficamente, uma posição local, e temporalmente, o tempo impede que você faça aquilo, por mais justo que aparentemente pareça ser. É aquela diferença grande entre justiça e direito. O que, que a prefeitura está fazendo aqui? Ela sabe que se ela mandar todo o resultado da execução de recurso humano, esse índice vai estar acima de 54%. Estando acima de 54%, não tem como restabelecer o que estava no passado. Por mais boa vontade, por mais que mereça os ocupantes desse cargo, não tem como restabelecer. Motivo pelo qual, de uma forma até sábia, eles não deixaram o prefeito assinar. Assinou o coordenador-geral e assinou o secretário de Fazenda esse documento. E a lei fala que é o ordenador da despesa que tem que assinar esse documento, que vem para a Câmara. Esse documento é um documento formal, exigido por lei. Pô, mas o prefeito está viajando. As obrigações já estavam na casa na semana passada. Não se justifica. Ah, não estava aqui, não vi. Então, é compreensível que se queira pagar mais? Lógico que é. O que não é possível é tentar ultrapassar o texto legal da Lei Complementar 101/2000 de responsabilidade fiscal. E nós temos um caso igual na Câmara. Eu achei engraçado, vereador Livino, porque não é a primeira vez que acontece isso nessa casa. O projeto de lei descreve assim nele: eu não dou aumento, eu não estou, né, eu não estou causando aumento. É a segunda vez que eu vejo essa. Em direito a gente chama de tera. Tera em grego é monstruoso, é teratológico, né? É monstruoso fazer isso, é uma aberração jurídica, inaceitável. Um projeto de lei, nunca ele vai dizer, eu não vou dar impacto financeiro porque eu não estou causando despesa, mas eu estou dando aumento nominal. Então você fica uma discussão entre o direito e a aritmética. 2 mais 2 é 4, mas no direito 2 mais 2 é menos 2.
Doutor Luiz Alfredo,
tá? Pois não.
O tempo de discussão da matéria é
o 10
tem um minutos.
Artigo,
o senhor já se estendeu
tem um
pouquinho,
artigo que
gostaria.
Diz que a discussão tem limite? Eu não estou indo para palavra livre, senhor 10 presidente.
10 minutos.
Não, acho que o senhor está enganado. 10 minutos é para palavra livre e discussão não tem limite no nosso regimento, senhor presidente. Mas, mesmo assim, eu vou encaminhar para finalmente, até porque eu não ganho por hora a aula dada, apenas por votação. Nesse caso, especificamente, na lei, quando foi dada a licença-prêmio, quando foi aprovada a licença-prêmio aqui em Campo Mourão, também constou isso. Dar-se-á licença-prêmio ao servidor de carreira, desde que aquela licença-prêmio não gere despesas para o caixa. Vocês concebem que alguém fica três meses sem trabalhar e que aquilo não gera despesa para a prefeitura? Das duas, uma, né? Ou aquele cargo não precisava, ou aquela função não precisava, para que não gere despesa só nessas condições. Então, o encaminhamento da matéria que eu estou votando contra, não é porque eu sou contra e deixar bem claro, que eu não quero que A ou B ganhe 7 mil, 11, 5 mil, 6 mil. Não me venha ao caso se A ou B ganha. Por mim, pode ganhar até 50 mil. A questão é, ao pagar 50 mil para alguém, eu estou tirando dinheiro da minha ampliação de creche? Eu estou tirando dinheiro do meu resto a pagar? Ah, mas você não pode falar isso do atual governo. Mas eu posso falar da forma como está agindo. A forma como ajude a gastar dessa forma é que gerou o déficit que está aí. E como é que você faz para gerar isso daí? Você aparelha o órgão fiscalizador de controle externo, que é a Câmara Municipal e o Poder Legislativo. Essas são as razões pelas quais eu voto contrário à matéria, senhor presidente.
Só pedindo desculpa ao vereador Luiz Alfredo, realmente, para a discussão da matéria não tem tempo. Eu me confundi com as palavras, com a famosa palavra ali. Alguém mais queira discutir a matéria?
Só para tentar fazer a sua defesa, presidente, é que na presidência anterior ele costumava adotar esse rito dos 10 minutos. Ele falava e a gente, alguns iam no embalo sem ver o regimento, o que não é nem meu caso, nem o do vereador Luiz Alfredo. Mas realmente assiste razão ao vereador.
Alguém mais para discutir o assunto? Alguém pediu a palavra? Desculpe, eu não ouvi. Direito, parece que sim. Mas nós informamos. Opa, espera aí, aqui eu mexi aqui. Em votação, já que não tem mais alguém para discutir a matéria, vão colocar em votação o substitutivo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem levantando. Substitutivo aprovado, com o voto em contrário do vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo. Em primeiro turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 6º do Regimento Interno da Câmara. Projeto de lei número 154/2016, da mesa executiva.
Dispõe sobre o plano de carreira e organiza a estrutura administrativa dos servidores do Poder Legislativo de Campo Mourão e dá outras providências.
Este projeto de lei, os vereadores que estão na casa, que voltaram pela reeleição, ele veio à votação no final do ano passado. É um projeto que tramitou aqui pela casa, em estudos, praticamente durante 3 ou 4 anos, e no final do ano, em razão de uma dúvida levantada sobre votar ou não votar essa matéria, em razão do ano eleitoral, se pactou que ficaria para este ano, esse início de ano. Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento, com emenda e também da mérito temático. Com relação à emenda da comissão de finanças e orçamento, a mesa está apresentando, e eu quero acreditar que os senhores receberam, embora tenham recebido agora de manhã, uma subemenda. Então, nós vamos colocar em discussão, aqui não vamos colocar em discussão a emenda, só me esclareçam para mim não cometer a emenda original ou a subemenda, por gentileza, do nosso jurídico.
Eu não recebi. Eu não recebi, não.
Não foi o presidente, também não recebi.
Eu não recebi.
Eu imaginei que tivesse todo mundo recebido a subemenda. Mas, enfim, é uma subemenda que eu estou apresentando. A mesa está apresentando em plenário. A subemenda, ela...
Senhor presidente, pela ordem.
Sim.
Eu acho que o senhor só poderia definir, só por uma questão de encaminhamento, o doutor Walter está aqui, se nós vamos votar primeiro a emenda da Finanças e Orçamento e depois a subemenda da mesa. Ou se é o contrário. Para a gente não equivocadamente discutir agora a subemenda, sendo que tem que votar a emenda primeiro. Eu só queria essa definição. Então, ou a gente vota primeiro a subemenda, coisa que eu acho que não seria o correto, e depois a emenda. Então, eu acho, presidente, o senhor poderia colocar do jeito que está no roteiro, em discussão a emenda da Finanças e Orçamento, aí depois o senhor coloca a subemenda da atual mesa em discussão. Só essa é a minha sugestão.
Só esclarecendo antes, tudo bem, é este o rito aqui jurídico. É este. Então, primeiro está em discussão a emenda da Finanças e Orçamento. Né? Informando aos seus vereadores que ela sofreu uma subemenda que mantém, na verdade, o contexto da emenda quanto a correções do projeto original. O que foi alterado foi exatamente a tabela que nós pedimos um reestudo, da casa, através dos servidores que trabalharam isto. E eu gostaria, então, de pedir, em nome da mesa, que fosse rejeitada a emenda para que a gente votasse a subemenda. Então, está em discussão a emenda.
Senhor presidente,
sim,
eu acho que é indiscutível a complexidade da matéria e, lógico, o interesse da casa em ter isso resolvido. Tem umas coisas que me chamam a atenção. Por exemplo, esse projeto, como o senhor disse, ele foi feito por 3 anos pelos servidores da casa. E eu desconheço que recebeu qualquer tipo de orientação externa. Ou seja, aqueles que são beneficiados com essa lei o fizeram. Não gosto disso, não me agrada isso. Mas estou aqui para fiscalizar. Esse projeto apareceu para conhecimento da casa, para quem estava aqui ano passado, no final de novembro de 2016. Passou pelas comissões rapidamente e veio numa sessão extraordinária que a gente falou, gente, vocês pararam para pensar o que, que dá isso de custo na casa, efetivamente? Aí o projeto veio para votação em sessão extraordinária hoje de manhã. Só para fazer um en passant, vereador Sinei Jardim, só para o senhor ter uma ideia, o artigo 122 desse projeto aqui caça o artigo do regimento interno que diz que quem nomeia a cargo de comissão é a mesa. Aqui está dizendo que quem nomeia a cargo de comissão é o presidente. Ou seja, finanças e orçamento, legislação e redação, ou a atual representativa, passou por isso daqui. Eu não sei se a atual mesa, que passa a ser a altura desse projeto, ou discutiu item por item. Por exemplo, vocês terem uma ideia, senhores, nós vamos ter aqui na carreira agora que o servidor de carreira, e justo, e eu não sou contra ninguém ganhar bastante, acho que tem que ganhar bastante mesmo. Né? A pessoa que trabalha bem tem que ganhar bastante, não tem nada contra alguém ganhar bem. Tanto que um funcionário de carreira normal dessa casa vai poder chegar aí com 25, 26 anos de serviço, com algo em torno de R$ 18 mil por mês, mais 50%. Acho que é legal. Acho bom alguém ganhar 25, 30 mil reais, ganha até mais que o prefeito. Não acho ruim isso. Acho excelente, só não acho se é moral. Só não sei se é moral e se a gente tem capacidade de pagar. Nós temos 30, 40 servidores nessa casa. Eu quero que eles ganhem muito bem, mas eu queria saber quanto que isso daqui significa na hora que você colocar eles dentro dessas casinhas aqui, senhor presidente. Porque aqui está dizendo o seguinte, tem que ter uma progressão por mérito de avaliação, certo? Você progride na carreira, eu só estou falando um ano passando rápido para saber se a mesa do senhor participou disso, vereador Tucano, vereador Jadir, vereador Cruz, né? Os senhores estão cientes dessas matérias aqui que estão aqui? Por exemplo, alguém que já está aqui há 17 anos nessa casa, ele não sofreu avaliações como está nessa lei, ele não tem regra de transição. Ele vai ficar sem esse direito? Ele não tem direito da promoção por merecimento, porque aqui não trata das antigas. Ah, mas não existia essa avaliação, como é que ele vai ter? Até que daqui para frente tem, daqui para trás não tem? Então, a pergunta é, senhor presidente, o senhor discutiu com membros da mesa? O senhor chamou alguém técnico para fazer uma releitura? Não estou desmerecendo os da casa. Contudo, onde já se viu o presidente da mesa? Pode? Há lugares que é assim? Ah, mas não aqui em Gamorão. Aqui é a mesa que nomeia a cargo de comissão, não é o presidente. E eu acho até que o presidente Edson Batinano não tem noção dessa redação e ele jamais faria isso. Até porque, pelo histórico de servidor dele, 36 anos, participativo e cooperador, não passaria a ser ditador da noite para o dia. Então, a minha pergunta é, vocês leram essa matéria, a mesa leu? Para mim, votar contra, eu vou votar contra, porque ela tem itens de legalidade e antirregimentalidade. Como a gente não vai votar individualmente. Agora, aqui, senhor presidente, é fácil, são 30 e poucas pessoas. Pega os cargos que estão nessa Câmara, coloca, faz uma simulação nessa lei e vê se isso daqui vai dar certo. Não vai. Já falei isso para o presidente Heraldo na reunião do gabinete dele o ano passado, estava o vereador Estejardim, vereador Elvira, vereador Olivino. Eles estavam lá e eu falei, gente, simula, faz isso na prática, não são 2 mil cargos como é a prefeitura. Depois veja se realmente vocês estão fazendo algo de bom para eles ou algo de ruim. É só isso que eu pedi. Ah, mas e os cargos em comissão? Ah, até que a justiça revogue esse problema, vocês vão poder pagar esse mês. Então, parcimônia é uma perenidade. Chega longe quem vai devagar. Então, senhor presidente, converse com os membros da mesa. Se já conversou, retiro. Mas se não conversou, preste atenção no que vocês estão dando aqui. Uma das coisas, por exemplo, que eu vejo de cara é essa transposição. Por exemplo, a gente está criando novas nomenclaturas. E os cursos que tem aqui na casa? Foram feitos? Não está aqui. E a gente vota pelo que está aqui. Não porque a gente gostaria que votasse. Então, ah, vai votar a matéria? Eu voto contra, porque ela está contra o nosso regimento interno. Segundo, o impacto financeiro, volto a repetir, planejamento. Nós estamos prevendo 63% de gasto do que entra na Câmara e recurso humano. E entra normal, né? Para uma arrecadação de 8 milhões. Se cair para 7 milhões, como é que faz? Manda o povo embora? Não tem nenhuma gordurinha aí. Por quê? Porque a gente está trabalhando lá no teto. E isso aqui foi feito dessa forma. Vereador Sr. Jardim, o senhor, que o senhor estudou a matéria. O senhor sabe por que, que essa tabela tem 69 itens de progressão? Se a carreira no serviço público é 35 anos? Mas ela tem 69% de itens de progressão. Eu não sei como que alguém consegue progredir, ou progredir 3 vezes por ano, ou 2 vezes por ano. Aí é possível, tecnicamente. E não tem essa regra de transição. Matéria interessante, tem que ter, sou favorável que ela tenha. Adoro as pessoas ter segurança jurídica, acho que faz parte do nosso. Mas esse assodamento, acho que Vossa Excelência vai mais prejudicá-los que auxiliá-los.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, antes de mais nada, eu só gostaria de pedir a Vossa Excelência que mantesse a ordem da votação, para não ter nenhuma dúvida nesse sentido. Nós iremos discutir o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, sugerindo emenda. Na sequência, presidente, eu tenho um ponto de vista diferente do seu, a gente vota favorável ou contrário, no caso eu vou votar favorável ao parecer da emenda de finanças e orçamento, sugerindo a emenda. Na sequência, o senhor apresenta a sua subemenda e a gente vota a subemenda da mesa, da atual mesa. Se nós aprovarmos, presidente, a sua subemenda na sequência, a subemenda da mesa, ela corrige os problemas da emenda que nós teríamos aprovado. Então, nós não precisamos votar contrário à emenda da Finanças e Orçamento, até porque ela trata de mais matérias, ela trata de mais assuntos. Então, a gente aprova a emenda da Comissão de Finanças e Orçamento, ou não aprova, né? A emenda da Comissão de Finanças e Orçamento, e na sequência nós votamos a sua subemenda. Aí votamos favorável, quem é favorável a essa subemenda atual da mesa, corrigindo essas distorções, entre aspas, que ficaram nessa emenda. É esse o meu entendimento e, pelo jeito, é o entendimento ali do jurídico. Dito isso, presidente, e depois na sequência, é claro, aprovada a emenda de Finanças e Orçamento, com a subemenda da atual mesa, aí vai para a discussão o projeto com as emendas aprovadas. Aí vai o todo, vai a redação da emenda da Finanças e Orçamento, já com essa redação que está também nas suas mãos, que é a redação da atual mesa. Em relação aos comentários, presidente, esse projeto realmente era para a gente ter votado. E eu insisto que a gente tem que votar esse projeto na manhã de hoje. Nós votamos anteriormente um projeto de lei regularizando, regulamentando, corrigindo, enfim, como queiram entender, essa questão da gratificação na prefeitura. Esse projeto agora, naquele projeto de lei da prefeitura, nós pegamos a gratificação e incorporamos parte dela no subsídio dos servidores, no salário dos servidores, como queiram entender, acabando com a gratificação. O mesmo nós estamos fazendo agora em relação à Câmara. Nós aprovamos lá em relação ao Executivo. Esse projeto aqui faz o mesmo em relação à Câmara de Vereadores. É claro que existem outros vários temas nesse projeto, conforme colocou aqui pelo vereador Luiz Alfredo. Esse projeto nós não podemos deixar para aprovar ele depois, até porque a mesa já decidiu que não vai pagar o salário dos atuais cargos de confiança da Câmara com a gratificação. Ela só vai pagar aprovado esse projeto aqui. Então, se nós aprovamos para a prefeitura, precisamos agora aprovar o nosso, para corrigir essa distorção que também existe em relação à Câmara de Vereadores. Em relação a essas outras discussões que existem, ela vai muito de interpretação. Eu já ouvi, por exemplo, interpretação diferente dessa questão da nomeação do cargo de confiança. Tanto é verdade que já foi nomeado pela mesa e se pretende continuar nomeando pela mesa. A sugestão que eu faço é o vereador que ainda não, se existe algum vereador que ainda não verificou a matéria, de repente, leia atentamente a matéria, levante as suas indagações e amanhã ainda pode ser feita emenda nesse projeto. Outro ponto de vista é que essa emenda apresentada pela Finanças e Orçamento, ela corrige muitas distorções do projeto inicial. Então, se a gente pega o projeto inicial hoje e a gente fala que vai ter servidor com mais de 20 mil reais por mês e tudo mais lá no topo, no final da carreira, essa emenda da finanças de orçamento, que já foi feita pelo mesmo presidente, Edson Batilani, o maior estudioso dessa matéria, quem mais estudou esse projeto aqui nessa casa foi o presidente Edson Batilani, vi ele brigando aqui, inclusive, por conta desse projeto. Então, a emenda lá na finanças de orçamento praticamente já foi de autoria do presidente. Agora, por coincidência...
Posso fazer uma parte, rapidinho?
Com certeza.
Eu li o valor de remuneração da emenda da comissão, não do projeto original. Então, esse valor que eu disse aqui de 18 mil, mais os anuênios, já é a proposta da Comissão de Finanças e Orçamento, só para esclarecer.
Então, presidente, lá na comissão, todo o estudo que o presidente já fez em relação a essa matéria e apresentou essa emenda. E agora, de novo, o presidente agora, como presidente da mesa, por coincidência, estudou mais ainda e está apresentando outras propostas. Eu também achava que essas propostas tinham chegado até todos os vereadores. Pelo jeito que vi, presidente, nem todos tiveram acesso em relação a essa nova proposta da mesa. Então, a sugestão que eu faço é que a gente aprove hoje esse projeto e, se necessário for, de hoje para amanhã, em votação em segundo turno, seja apresentado emendas de acordo com a ideia de cada vereador para ser votado amanhã. Eu acredito, até pelo estudo que o presidente da Câmara fez sobre essa matéria, eu acredito que essa subemenda que vem ao plenário agora, ela veio melhorar ainda mais. E eu lembro, vereador Luiz Alfredo, que uma das grandes preocupações do vereador Batilani era exatamente essa, de nós não termos aqui um servidor recebendo um super salário. E eu lembro até que são palavras dele isso. Eu acredito que essas correções estão agora nessa nova proposta e por isso eu dou encaminhamento para a gente votar favorável ao parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, aprovamos esse parecer com a emenda, na sequência analisamos a emenda apresentada pela atual mesa e também aprovamos e se houver necessidade de mudança, amanhã tem votação do segundo turno.
Permito, rapaz.
Eu com certeza.
Eu gostaria que só fosse lida a emenda da mesa, né?
Ou que o presidente Batilani falasse sobre ela. Né?
Sim.
É a minha sugestão.
Só interessante para a gente ouvir. Só um pouco, Sidney Jardim. Eu acho um pouco incoerente a gente votar uma matéria na qual nós não recebemos o documento de emenda e a emenda ser afirmada como positiva. Mesmo porque grande parte dos vereadores que estão eleitos aqui não tiveram conhecimento específico dessa matéria que tramita aqui na nossa casa já há anos, né? Eu digo que eu sei por conta que nós tínhamos uma companheira e nós fazemos debate acerca também desse processo, né? Porque diz respeito à vida e à vida dos trabalhadores dessa casa. Então, é importante a gente entender que essa coisa de colocar um peso sobre o outro, né, a julgo de que não vou pagar isso porque a gente não votou essa matéria, eu não vou pagar aquele porque a gente não votou essa matéria, não é coerente no processo que nós estamos discutindo. Eu acho que, se a gente realmente quer clareza, e aí eu sobre o processo que está aqui e as emendas que estão expostas, a gente precisa de um tempo para entendê-la também. Tá? Então, eu pergunto ao senhor presidente que eu vou querer vista sobre a matéria e sobre a emenda.
Vou colocar em sequência o pedido de vista do vereador. Mas, antes de mais nada, só para esclarecer o seguinte. A matéria tramita desde o ano passado. Os vereadores da legislatura anterior não podem alegar ignorância, porque ele tramitou por todas as comissões da casa. 4 comissões. Não sei se passou por 3 comissões ou 4? 4, né?
3.
3 comissões. Tá? Comissão de Finanças e Orçamento... Métodos temático e legislação e redação, tá? Nessas 3 comissões. Quer dizer, as 3 comissões envolvem 9 dos 13 vereadores. Os vereadores novos sabiam desta matéria e tiveram tempo de observar todo o seu conteúdo e a emenda apresentada naquela época. A subemenda que eu estou apresentando aqui, colocando em nome da mesa, a mesa assinou, ela poderia ser apresentada no plenário como está sendo. Tá? Eu imaginei que tivesse sido distribuída, porque nós a estamos fazendo por escrito. Essa subemenda ela está vindo em decorrência de uma cobrança nossa, junto com a direção da casa, para evitar elevações pudessem ser significativas as despesas com folha de pagamento, tá? Na casa. Já a gente tinha uma análise que ia onerar um pouco mais a Câmara. Isso aqui reduziu significativamente a subemenda. Mas eu vou colocar em discussão o pedido de vista do vereador Cícero. Dos vereadores, alguém quer se manifestar?
Senhor presidente, eu só gostaria de pedir aos vereadores que votassem contrário ao pedido de vistas para a gente aprovar esse projeto ou reprovar, hoje ou amanhã. Mas chegou a hora da gente aprovar ou reprovar hoje ou amanhã. Por isso, eu gostaria de pedir aos vereadores que votassem contrário ao pedido de vista, para a gente analisar e votar os projetos. E assumo o compromisso, inclusive, com o vereador Cícero, que passou e conversou aqui comigo, que, havendo alguma distorção que a gente entenda necessário, eu assumo o compromisso de assinar a emenda para amanhã. Eu represento uma bancada que tem o poder de assinar a emenda em segundo turno, porque tem que ser bancada ou vereadores que representam um terço dessa casa, e de corrigir essas distorções para votação por amanhã. Mas eu sugiro à Câmara que vote contrário às vistas, para a gente poder analisar e votar o projeto hoje e amanhã.
Só esclarecendo mais uma coisa, antes de colocar em votação, quando o doutor Luiz Alfredo diz que retira o poder da mesa e dá ao presidente, não está correto. Pode ser até que tenha algum erro de algum artigo ali. Mas, por exemplo, está aqui na subemenda, e eu vou ler o artigo 114, que trata do Departamento de Divulgação.
Senhor presidente, eu tenho uma matéria...
de livre escolha da mesa executiva, não é do presidente. Então, está no projeto, mas... Não que a gente não possa fazer uma correção até amanhã, porque essa realmente é uma atribuição da mesa, e longe, né, eu acredito, do vereador Heraldo, que era o presidente anterior, como a minha, né, de tirar essa atribuição da mesa.
Senhor presidente, o senhor está colocando em votação a matéria que eu nós, vereadores, não sabemos. O senhor está lendo uma emenda, subemenda, não sei o nome que o senhor deu aí, de algo que não passou para nós.
Senhor vereador, a subemenda está sendo apresentada de plenário. É votar e aprovar ou não votar.
Sim, senhor presidente, mas o senhor pode apresentar. Desse
impacto.
Só que nós temos que saber a matéria. Tabela é muito...
Por gentileza. A emenda de plenário não tem que ir para ninguém. Eu achei que tivesse sido porque nós assinamos essa subemenda há 40 minutos atrás. Mas ela não tem.
Não
qualquer
tem
vereador
que...
pode. Se estudou a matéria, pode apresentar. Qualquer vereador que tenha estudado a matéria pode... quero apresentar uma emenda ao artigo tal, levantar... E a gente vai discutir. Então, não tem nada de que seja equivocado do que não seja correto em relação, porque recebeu ou não recebeu. Estou apresentando uma subemenda da mesa apresentada em plenário. Okay, é só isso, não tem nada de irregular. Mas eu vou colocar em votação o pedido de vista do vereador Cícero. Em votação, pedido de vista. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários levantem-se. Só me ajude a proferir, por favor. Pedido de vista rejeitado com os votos em contrário do vereador Luiz Alfredo, vereador Olivino.
Não, senhor presidente, faz assim. Tá. Vereador Luiz Alfredo Olivino e Cícero votaram a favor da vista.
Favorável
ao
pedido
contra.
De vista.
Com os votos
favoráveis.
Com os votos em contrário dos vereadores, menos o Sidney Jardim. É que daqui a gente não vê as pessoas.
Sidney, presidente.
A Elvira, o Cabo Cruz, Pepita, Edilson Martins. Tucano e Eduardo Rocha. Então, o pedido de vista foi negado pela Casa. Continua em discussão, então, a emenda da Comissão de Finanças e Orçamento.
Peço a palavra, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Eduel.
Eu queria sugerir a Vossa Excelência que fosse feita a leitura dessa emenda que vai ser colocada, para que todos tomem conhecimento e depois ser levado à votação.
Depois da leitura dessa.
Senhor parece. Presidente, só que eu quero pedir para manter a ordem do roteiro. Nós temos que votar o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Primeiro, depois nós vamos tratar de subemenda.
Exato.
Senhor presidente, pela ordem. Eu não estou chegando à votação. Vossa Excelência anunciou que chegou à mesa uma proposição de subemenda ao projeto.
Sim.
Correto?
Apresentada em plenário.
Apresentada em plenário.
Exato.
Qual é o teor dessa proposição, senhor presidente?
Vamos votar a emenda?
Não, é que o senhor já está
no projeto.
A deliberação é feita de duas partes.
Então, mas a primeira
matéria,
parte não
discussão
fizeram.
E votação. Como que eu vou votar algo que pode ser que eu... Porque não pode, vereador, votar matérias que sejam totalmente contraditórias entre si. É regimental de que uma matéria não pode ser contrária ao texto posto imediato sob pena de ter prejudicialidade de votação. Se eu aprovar o que está aqui no A e o B for totalmente contrário ao A, eu já aprovei o A, significa que eu rejeitei o B.
Exato.
Isso é prejudicialidade de votação. Eu peço que o senhor consulte o seu jurídico. Então, por isso que as matérias são apresentadas, para a gente saber, olha, se A e B são antagônicos, nós vamos, se votar A, não precisa votar B, porque aqui você não muda. Há uma coisa chamada prejudicialidade de tramitação. Consulta o jurídico do senhor.
Senhor presidente,
não, eu não sei o teor do que o senhor quer votar na sequência. Eu não sei, eu desconheço. O senhor disse que é uma coisa ótima, boa.
Alguém pediu a palavra aí?
Não, senhor presidente, só peço que o senhor mantenha a ordem do roteiro e vote ao parecer com a emenda da
Finança. A orientação do jurídico que vota-se a emenda da Finança e Orçamento depois da subemenda. Então, continue em discussão a emenda da Finança e Orçamento. Em votação, a emenda da Finança e Orçamento. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Emenda aprovada com os votos em contrário do vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo. Então, agora, eu gostaria de pedir para o vereador. Ela praticamente mantém o mesmo texto com alteração, na verdade, da tabela. O secretário está passando aqui para o vereador Edilson para fazer a leitura da subemenda.
Senhor presidente, vereador Sidney, o senhor tem emenda?
Não, não tem.
É bem extensa, mas vamos ler então.
Senhor presidente, eu só leio os tópicos principais, até porque são 7 folhas ali. E daí o presidente, alguém da mesa, explica a emenda.
Senhor presidente, eu vou repassar a emenda ao vereador Sidney Jardim e ele faça a leitura, então, dos tópicos que for necessário.
Subemenda modificativa apresentada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Nos termos do artigo 5º do artigo 120 do Regimento Interno, apresenta a subemenda. Artigo 45, parágrafo 1º.
Senhor secretário, quando foi apresentada?
Agora.
Sim, mas a comissão de?
Subemenda
a... O autor da emenda.
A mesa.
A mesa está fazendo a subemenda?
É uma subemenda à emenda apresentada pela Comissão de Finanças e Orçamento. Está correto. Tá? Agora é a subemenda à emenda que está sendo lida pelo vereador Sidney Jardim.
Senhor presidente, já assessorado aqui, inclusive, pela a nossa assessora Amanda, ela sugeriu para ler só o que está sublinhado, que é o que não está na emenda. Ou seja, é a minoria. Está só ratificando o que está já lá na emenda da Comissão de Finanças e Orçamento. No caso do parágrafo 1º do artigo 2º, muda ali para 2 anos. No caso do inciso 12 do artigo 90, responsabilizar-se pela guarda da prestação de conta dos poderes legislativo e executivo das fundações autarquias protocolizadas nesta Casa de Lei para verificação do trâmite do Tribunal de Contas e, após publicação do acórdão, repassar o processo na íntegra à Coordenadoria de Assuntos Legislativos. No artigo 114, ocupante de cargo em comissão de livre escolha da mesa executiva, o que corrige, inclusive, o comentário feito pelo vereador Luiz Alfredo. Está sendo corrigido aqui nessa subemenda, que vai ser de livre escolha da mesa. Depois vem os anexos. Então, na verdade, a emenda ela encerra aqui. Aí vem os anexos. E nos anexos, as alterações sublinhadas de alguns provimentos, que é exatamente corrigir aquelas distorções e tudo mais apresentadas, no caso, distorções no entendimento de alguns, de nós termos aqui um servidor recebendo aí um super salário. Ela vem descrevendo cada cargo, vem descrevendo essas distorções que foram apresentadas, vem corrigindo aqui a questão da função dos servidores municipais, cada cargo e essas correções que estão sendo feitas, e daí traz a tabela da progressão. Então, no caso, não teria nem como ler um por um, porque é uma tabela, olha, cheia de números. Números e números das correções dessas tabelas. Essa é a emenda apresentada pela mesa. Continua no anexo 4, e daí tem até uma escrita que eu gostaria de ler. O projeto de lei em tela objetiva reorganizar a carreira dos servidores da Câmara Municipal de Campo Mourão, mediante a criação de tabela própria de cargos e provimentos, valorizando o corpo funcional existente com a estruturação de uma política remuneratória e de progressão condizente com as funções e responsabilidades a serem exercidas, além de buscar a correção da defasagem da tabela de vencimentos vigentes anexa à Lei 3.384 de 2014. Relevante reafirmar que a consecução desse projeto está intrinsecamente relacionada à criação de tabela de vencimentos próprios do poder legislativo, havendo, portanto, a desvinculação daquela citada a princípio, a qual abrange os servidores municipais dos órgãos da administração direta, fundacional, autarquia. Ainda é mister ressaltar que demais normativas existentes, cujos conteúdos conflitarem com esta propositura, serão revogadas. A iniciativa para a apresentação de tal matéria legislativa está respaldada pela própria Lei Orgânica do Município, no seu artigo 7º. Por oportuno, 17. Primando pelo desenvolvimento e a qualificação dos servidores efetivos, este projeto... Está presente neste projeto um capítulo exclusivo dedicado ao detalhamento de critérios para as progressões características que, somada à capacitação profissional. Por oportuno, é importante destacar que o projeto está formulado em conformidade com a legislação vigente, a saber, Constituição Federal, determinações contidas no artigo 37, em especial a Lei Complementar Federal 101/2000, havendo também previsão orçamentária e financeira para a implementação, ora proposta, bem como para correspondente impacto na folha de pagamento a partir de 2017, conforme demonstra documentação anexa, haja vista a projeção de aumento da receita proveniente do crescimento estimado para a arrecadação municipal, tomando-se por base dados de anos anteriores. Finalmente, ratificamos que o novo plano de carreira ensejará em estímulo ao constante desenvolvimento e à busca pela capacitação profissional, resultando, consequentemente, em maior satisfação aos servidores, o que, sem dúvida, contribuirá sobremaneira para a exímia prestação do serviço à população, objeto maior de qualquer órgão público. Portanto, o presente projeto possui respaldo nos interesses públicos primários e secundários. Haja vista como retroexposto, possuirá essa administração pública servidores mais qualificados, resultando na melhor prestação de serviço ao cidadão e à população em geral, com a devida fundamentação e na expectativa de colaboração de Vossas Excelências, pedimos que evite esforço para a tramitação de tão importante matéria legislativa. Apresenta-se planilha de impacto orçamentário financeiro atualizado até a presente data. Campo Mourão, 17 de janeiro de 2017, assina o vereador Batilani, o vereador Edilson Martins, o vereador Sidney Ribeiro, nosso tucano, o vereador Jadir Soares e o vereador Roberto Mendes Cruz. E anexo aqui está a tabela de vencimento e o impacto financeiro que foi assinado aqui pela mesa dessa casa.
Vereador Cidadinho.
A subemenda à emenda da Comissão de Finanças e Orçamento.
Para discussão. Poderia me informar só se tem alteração na redação do artigo 122 nessa subemenda?
Como artigo não consta, vereador.
Não, então, o artigo que eu citei, que o presidente passa a fazer a nomeação, é o 122, não é o 114. Tá, então está aqui, é o 122, não é o 114. Então continua o presidente assinando para prover os cargos em comissão. Quanto à questão da subemenda, no impacto financeiro que o senhor leu, existe a arrecadação do ano de 2017 já na hora de fazer os cálculos?
Existe, de acordo com a lei, o impacto financeiro até 2019, 2020.
Não, eu estou perguntando o quê? O impacto financeiro toma em consideração a arrecadação dos 12 meses anteriores, que seria de janeiro de 2016 a dezembro de 2017. Porque eu li uma notícia essa semana que a nossa arrecadação reduziu 75 milhões. E a hora que o vereador Jardim estava dizendo, ele falava em aumento de arrecadação. Né? E houve uma redução. Então, ao calcular esse impacto, tomou em consideração essa redução ou simplesmente tem algum número de arrecadação?
O impacto, na verdade, eu não sou entendido nesse assunto, mas que eu deduzi observando os documentos, ele está baseado no orçamento da Câmara.
O orçamento da Câmara vem da Prefeitura.
O orçamento anterior, o orçamento desse ano, o orçamento dos anos seguintes.
Ele consta aqui, presidente, o impacto financeiro até 2020.
2020.
Qual é o valor da arrecadação prevista?
2020. 10 milhões em 2017.
Não há previsão de eventual queda de arrecadação.
Tá. Continua a discussão.
Não, o vereador está conferindo para mim, vereador presidente, se tem alguma...
Não, não, ele, o impacto
ele
é bem...
prevê evolução. Já
ele respondi. É bem técnico, ele só traz a arrecadação. De
projeção
10 milhões, aí ele traz uma média de arrecadação para 2018 de 11 milhões, do jeito, da forma que o Jaime explicou para nós na reunião. Foi o Jaime, né, presidente?
Estava
na reunião?
Exato.
Foi. Da mesma forma que o Jaime explicou para os vereadores lá na reunião, está aqui agora o impacto financeiro apresentado por ele.
Certo, é só isso que eu queria saber. Ele não leva em consideração a notícia do Executivo que houve queda de arrecadação. Agradeço até aí.
Em discussão, senhor presidente.
A palavra, o vereador Cícero.
Essa emenda apresentada, qual a retaliação na tabela em cima dos valores em porcentagem dos servidores de carreira?
Vereador Cícero, o trabalho que foi feito aí durante esses anos, ele procurou criar um plano de cargos e salários, saindo de dentro dos cargos do plano da prefeitura e criando o quadro próprio, que é algo normal que tenha acontecido em todas as câmaras. Na prefeitura, no cargo, no plano de cargos atuais de todos os servidores, porque é o que está valendo para os da Câmara e a lei que está em vigor, houveram algumas emendas em alguns projetos de leis que vieram para casa e corrigiram, de repente, uma categoria, né, e deixaram outros para trás. Criou uma série de distorções que nós, inclusive, o ano passado, a vereadora Vilma, inclusive, era muito insistente nisso, da necessidade de se fazer uma revisão global de todo o plano de cargo e salário da prefeitura para resolver injustiças que se cometeu com relação a algumas categorias. Então, nós, ao elaborar, os servidores que elaboraram esse documento, eles procuraram fazer essas correções. Então, eu diria para a Vossa Excelência, o projeto original, ele previa um acréscimo e uma tabela bem mais longa do que isso. Nós já cortamos este negócio lá na Comissão de Finanças e Orçamento. E aí, na subemenda, a gente voltou a trabalhar essa questão do impacto imediato. Tá? Eu me passaram os cálculos que isto vai representar, corrigindo alguma... Está aqui o servidor presidente da casa, do Sindicato dos Servidores Municipais, que foi um dos injustiçados durante o trâmite aí das alterações feitas pela prefeitura. Tá? Então, eu estou citando aqui o Johnny, né, como presidente, que é na tua função, não é? Não? Mas tem algumas funções escriturárias, por exemplo. Tem alguns aqui. Então, foi feita uma correção. Isso vai representar, tá, vai representar um acréscimo de em torno de R$ 4.500 mensais, esse dado me foi passado pela casa, na folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de Camporão. Então, não é algo que vai ser prejudicial, esses números não foram passados, faço questão de apontá-los aqui, quer dizer, os servidores, não está existindo nenhum exagero de correção, alguns servidores terão uma ampliação em razão dessas correções, de ajustes nas tabelas, porque eram vários níveis na prefeitura, diminuiu os níveis. Tá? Então, vai representar, segundo a informação que me passaram, entre R$ 4.500 e R$ 5.000 por mês na folha de pagamento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Camporão.
Senhor presidente, eu vou ser mais claro. Na tabela inicial desses cargos e salários, você tem uma diminuição para reajustar a questão dos valores de impactos dentro da casa. É isso que eu quero saber. Existe isso dentro do projeto que está sendo apresentado. Só para a gente entender, porque eu tenho uma tabela aqui e você está apresentando uma emenda a essa tabela.
Isso,
é simplesmente isso.
Ela
que você
reduziu.
Colocou ali. Ele leu o texto, mas o que importa ali é a mudança é na tabela. No texto está igual, inclusive a justificativa. Então, por isso que eu pedi vistas ao projeto, porque eu quero entender por que essa mudança, entendeu? E qual a justificativa maior de se já tinha esse aferimento aqui no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, e depois vem uma outra emenda de novo dentro da Comissão de Orçamentos, Finanças e Orçamento. Então, esse impacto é muito grande. Ou essa tabela, ela já tinha, se já tinha feito todos esses estudos, por que então a gente apresenta essa emenda agora? Entendeu? É simplesmente isso, querer entender. Então, nesse contexto, né, que eu estou apresentando para o senhor, eu estou votando e eu votei lá o primeiro parecer. Agora, no segundo parecer, eu não posso dar porque eu não tenho esse estudo, eu não tenho essa transparência de dizer assim, por que está se fazendo essas mudanças assim, numa emenda colocada aqui no parlamento, na casa, agora nesse momento. E nós não recebemos, entendeu? Então, é interessante a gente saber no que nós estamos votando, senão a gente acaba votando a cega também.
Posso lhe assegurar, vereador Cício, que nenhum servidor está sendo prejudicado. Tá? Posso lhe assegurar. O que, que nós, analisando esses, no final da semana passada, ontem, e hoje tratando mais especificamente com a mesa, é que a tabela, do jeito que ela estava antes, ela representaria um volume de recursos mais significativos durante o ano na folha de pagamento dos servidores da Câmara. Então, nós chamamos o diretor da casa, a pessoa que foi responsável por trabalhar isso, e mais alguns servidores, o nosso procurador jurídico, e pedimos para evitar isso e fizemos uma redução. Não ficou... o tanto que o ajuste ficou aí menos um pouco de R$5.000 por mês, segundo os dados que me passaram. Estou passando aqui a informação que me deram. Olha, eu quero saber... antes era bem maior que isso. Tá? Então, sem prejuízo a nenhum servidor, a casa vai gastar perto de R$5.000 a mais por mês. Esta é a informação que me passaram as pessoas que trabalharam com esse projeto, principalmente nesses últimos dias. Então, não tem prejuízo a ninguém. Né? E não representa nenhuma coisa absurda na Câmara com esse projeto. Faz correção de algumas injustiças e, lógico, que na carreira, se o servidor estudar, se for, tem servidor de nível médio, que se fizer curso superior, se fizer pós-graduação, se fizer mestrado, se fizer doutorado, ele poderá chegar ao final da tabela depois de 35 anos de trabalho. Eu acho muito difícil alguém chegar no final dessa tabela.
Concede uma parte, vereador Cício, está com a palavra? O vereador Cidadinho gentilmente me cedeu aí para me ler a emenda. A tabela não está mudando nada, ela continua com 18 mil mais as progressões de 50%. Então, continua o valor de 27 mil, não mudou. Há duas preocupações quando eu voto uma matéria. Manter as pessoas com uma dignidade de cargo, lógico, com uma remuneração digna e condigna. Só que eu também quero saber, não há prejuízo, como o vereador presidente colocou.
Pelo menos
a questão é, mas também não há favor demais? Também não abenece demais? Nós estamos dando para os servidores da casa, e eu acho que, volto a repetir, que valorizo, que tem que ser valorizado. Contudo, é muito melhor ser servidor da Câmara Municipal que da Prefeitura de Camorão, porque as tabelas ficaram muito díspares. Até porque aqui, na Câmara de Vereadores, 70% do nosso orçamento pode ser gasto com recursos humanos. Até porque essa é a nossa essência. Lá na prefeitura, não. Lá na prefeitura, 54%. Entendeu? Porque tem investimento, esse tipo de coisa. Então, a tabela, ela não muda nenhum valor nominal e não tira nada do que estava vindo de vantagem. Tá? Eu continuo dizendo que, né, eu encaminho contrário, porque eu não posso votar as coisas no escuro, contudo, né, daqui 60 dias nós vamos saber. Mas tudo indica que nenhum servidor de carreira vai precisar exercer cargo em comissão. 6, 7, 8, 9 mil reais vai estar lá a carreira ali normalmente, sem muita influência. Né?
Só para colaborar aqui, vereador Cício e vereador Luiz Alfredo, o impacto financeiro, e até diante da fala do vereador Luiz Alfredo, de que pode gastar até 70%, nós aprovando da forma que aqui está, o impacto financeiro para 2017 é de 56%, ou seja, muito longe dos 70%. Nós gastaríamos com a folha, aprovando isso, 56%.
Só corrigindo. Pois do não. Total que nós recebemos, dos R$100 que nós recebemos, R$70, os 70% é R$70 de 100.
Isso.
Ok? Então, não é que a gente pode gastar. Nós podemos gastar 63%, isso foi em percentual, nós podemos gastar 63% e está em quanto, vereador?
54% está indo para 56.
Então, 56. Nós estamos sete pontos percentuais do teto para os próximos 25 anos, vamos dizer, entendeu? Então, só para deixar claro, o percentual, então, nesse caso, dessa leitura do vereador Jardim, seria 63, não 70. É uma sopa de letra, de números aí, mas, infelizmente, é contabilidade pública.
Senhor presidente,
agradeço a palavra. Senhor presidente. Está com o vereador Cícero, a palavra.
Alguém mais quer se manifestar?
Eu gostaria de pedir a palavra.
Vereador Eduardo Rocha.
Senhor presidente, esse é um assunto que tem que ser debatido até chegar a uma conclusão que tudo está correto. Aqui no artigo 114, diz que Departamento de Divulgação será de livre escolha da mesa executiva, exonerável ad nutum, a simbologia CC2. Então, a escolha da mesa é específica com esse cargo. O 122, aí citado pelo vereador Luiz Alfredo, diz que a nomeação de todos os outros cargos, de acordo com a capacidade orçamentária, é da presidência. Então, no entendimento que eu tive na leitura desse projeto, só o CC2 da área de divulgação, que é da mesa, os demais seria pelo presidente.
Só uma pergunta, vereador. Isso não foi corrigido da emenda da Comissão de Finanças e Orçamento?
Exatamente. Essa correção que foi feita lá na CDNEI.
Isso. O meu entendimento, vereador Del, é que foi feito lá. Só que eu já assumi um compromisso e volto a repetir específico sobre esse caso.
Vamos.
Que não pode ser de escolha do presidente. E se tiver desse jeito, se tiver no mínimo dúvida que é isso, eu assumo um compromisso de apresentar a emenda para amanhã. Porque tem que ser da mesa. E eu assumo esse compromisso com todos os vereadores de apresentar essa emenda. Não só essa, como outras distorções. E olha que eu votei em todos os presidentes que ganharam a eleição nos meus 6 mandatos. Então, se fosse ditador, eu seria favorável a ser o presidente que escolhesse. Mas eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que tem que ser a mesa. Então, se tiver, no mínimo, interpretação diferente, eu assino uma emenda para amanhã nesse caso. Assumo um compromisso com todos.
Tá. Senhor presidente, então, gostaria que Vossa Excelência fizesse essa alteração, porque, da forma como está aqui, só da questão de comunicação, que seria
vereador,
da mesa.
Me permita, vereador Eduel, quando nós fizemos, na análise da Comissão de Finanças e Orçamento, foi apresentada uma emenda. E eu até recomendei que os servidores da Casa, principalmente o Legislativo, trabalhasse isso, tá, para corrigir alguns errinhos que nós havíamos constatado na comissão. Eu não sei se esta falha ficou fora, né, mas eu acredito que ela tenha sido corrigida na emenda da comissão, e se não foi, nós vamos corrigir isto. Amanhã vamos pegar o projeto, vamos olhar, se não estiver da forma que deve ser, que eu defendo, que eu já fui presidente da casa, e todos os presidentes por onde eu passei, realmente é uma atribuição da mesa, e não vai deixar de ser, se tiver uma incorreção no projeto, nós vamos corrigi-la amanhã, com certeza absoluta. O Sidney já se prontificou a apresentar a emenda, e se não o fizer, eu mesmo faço. Sem nenhum problema, não existe nenhuma preocupação com relação. Este presidente não quer essa prerrogativa para si.
Então,
é da mesa.
Senhor presidente, fica reafirmado aqui, então, que não, as emendas apresentadas, principalmente essa última emenda, não causa nenhum prejuízo ao servidor da casa, e as propostas que venham ser questionadas e estejam em desacordo, o
podemos
vereador
emendar
Sidney
amanhã.
Jardim se colocou à disposição, então, para apresentar isso amanhã.
Sem dúvida. Eu gostaria que todos olhassem o projeto, né? O projeto tem aí uma série de artigos, tem uma emenda, subemenda, né? E se tiver alguma dúvida, amanhã a gente tem como corrigir isso na votação de amanhã. Alguém mais para se manifestar? Então, em votação, a subemenda apresentada em plenário pela mesa diretora da Casa de Leis. Os vereadores que se forem contrários, que se manifeste, os favoráveis se mantenham sentados. Subemenda aprovada com o voto em contrário do vereador Luiz Alfredo da Cunha Bermuda.
Senhor presidente, justificativa de voto.
Justificativa para o vereador Olivinho
Custódio. Até porque tem um segundo turno, espero no segundo turno estar melhor para votar, tranquilo. Tá? Mais esclarecido e mais bem informado.
Em discussão o projeto com as emendas aprovadas.
No caso, é bom registrar, presidente, para não ter dúvida depois, em discussão o projeto com a emenda e subemenda aprovadas.
Emenda e subemenda, é importante. Eu falei emendas, mas é uma emenda e uma subemenda aprovada. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis ao projeto de lei com a emenda e a subemenda aprovados se mantenham Sentados, contrários que se levantem. Luiz Alfredo levantou?
Sim, votei contrário.
É aprovado com o voto em contrário do vereador Luiz Alfredo. Nada mais havendo a tratar, agradecemos a presença de todos, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.